君と見た世界さあ始まりの鐘が鳴る We are Pasadena
E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e hoje finalmente vamos fazer sobre esse anime de ação.
Graças a Deus, cacete, graças a mim, tá? Se ferrar.
Não, sinceramente, na verdade, é graças a mim, né? Porque ia gravar só vocês dois, mas tudo bem. Aqui é o Lucas, eu sou do Animist, que vim aqui recrutado. Aí, quando eu suba... Cara, a gente cai foda pra caralho e é isso. Porque não deu tempo de eu pensar em uma frase.
Então agora aprende, neném. E aqui é o Nerd Master, e o que você consegue quando você junta um vagabundo ladrão de calcinha, uma deusa maluca e burra, um demônio mago, como se diz, uma demônia maga arrogante e teimosa, e uma paladina tarada e masoquista? Você consegue o melhor isekai de muito, muito tempo!
Isso aí, senhores. Bom, acho que...
Não, e até um pouco cômico, porque, tipo, assim, tudo bem com anime de comédia, mas é meio redundante. Mas, tipo assim, muitos melhores isekai já fez. Um isekai que faz zoeira com, olha só, isekai. É.
E sim, senhores, quem não entendeu, ainda não entendeu, vamos falar de todos os para isekai nicho. Ou seja...
No seu cu! Não, senhor! Não, senhor, não, senhor, não. A gente não vai falar disso tudo, não. A gente só vai falar de Konosuba.
É assim. Você deixou eu completar? Não deixou, né, Nerdman?
Não.
Eu ia falar que esse nome é abreviado pra Konosuba.
Hoje, tá errado, cara.
Hoje
é
além do Nerdmaster, que vocês já estão acostumados, nós temos aqui o Lucas, lá do Animistic, da nossa parceria do grupo de WhatsApp, podcasts, contatos, que eu já venho falando, ó, há muito tempo. Seja muito bem-vindo à bagunça, amigo.
Do grupo de WhatsApp, podcasts fedidos.
Finalmente aquele grupo serviu pra alguma coisa, né? Porque geralmente a gente só fica lá se divulgando e é isso, tá ligado? Agora não, a gente deu uma utilidade de fato.
Pois é, cara. Não é? Bom, falando de Konosuba, a gente pode começar com o momento de Wordpedia, não é mesmo?
Não, a gente pode começar primeiro dizendo que a tradução direta é as bênçãos da deusa neste mundo maravilhoso.
Por aí.
Ou seja, o nome engana totalmente, porque parece que é um anime super sério, tá ligado? Tipo, as bênçãos desse mundo, sei lá, me lembra o bilheteiro de uma mente sem lembrança, sabe? Algo desse gênero, um bagulho meio drama, mas...
E é novamente a maldita mania japonesa de nomes quilométricos. Konosubarashi Sekai Nishukuku.
Mas sabe qual é a parada desses nomes super longos? É que como, você pode ver que geralmente isso vem de light novel, né? E eles usam o nome como forma de sinopse, tá ligado? Tipo assim, você lê o nome e já sabe sobre o que é que se trata a parada, tá ligado?
Sim, isso se reflete inclusive nos nomes dos episódios.
Pra variar um pouquinho. Bom.
Pra que sinopse você pode ler o nome?
Né? Pra que assistir o episódio se você pode só ler o episódio, o nome do episódio e já saber o que vai acontecer
já
nele?
Essa...
5 minutos do Namekusei. Vegeta mata Piccolo.
Não, tem animes que vão mais longe, tem animes que entregam na opening que você vê, já sabe que o anime vai terminar, cara. Pra que tu assistiu um anime se tu pode ver ali a opening em 1 minuto e 40 e já sabe?
Né?
Peraí. Bom.
Golden Time? I look quite good.
Bom.
One Piece é a mesma coisa. One Piece mostra a saga inteira na opening.
É, quase por aí, né? Bom. Vamos começar aqui a parte das informações. Temos aqui 10... Nerdmaster, deixa eu falar, por favor.
Ah, desculpa.
São 10 episódios, transmitidos dia 14 de janeiro até o dia 17 de março de 2016, lá no Japão, pelas emissoras Tokyo MX, TVS, CTC, TVK, Sun, GBS, MTV, TVQ e BS11.
Ok, que MTV deve ser realmente a Music Television. Agora, eu não sabia que o Silvio Santos tinha feito a versão japonesa da emissora dele.
Ah, por aí, né? E aqui no Brasil você...
TVS.
E aqui no Brasil você acha no Crunchyroll.
E em vários outros sites não menos famosos. Obrigado.
Né? Na biblioteca do Paulo Coelho.
É.
Com a cerveja.
Tem dublado.
E dublado?
Se eu não me engano. É, tem dublado. Se eu não me engano, ele passou na Rede Brasil também. Eu não tenho certeza, mas...
Foi.
Provavelmente passou na Rede Brasil.
Foi na Rede Brasil. Foi. Eu vi. Por acaso, uma vez, eu tava passando canal na TV a cabo, eu falei, peraí. Aquela ali é Megumin. O que a Megumin tá fazendo ali? Oh, Kurosuma! Que bonito, dublado! Que legal!
É o quadro do Crunchyroll dentro da Rede Brasil.
É.
É que agora foi pra outro canal, mas eu não...
Né?
Fui pra Apple TV, assim.
Bom, diretor de Takaomi Kanazaki, de...
Saúde!
Ele trabalhou em alguns animes, como... Evangelion, ele era animador ali do time, ele era animador também de Vampire Hunter D e o diretor de Korewa Zombie Desuka.
Saúde!
Korewa Zombie também, se eu não me engano, é meio paródia com essa pegada de Mahou Shoujo, não é? É esse anime?
Provavelmente. Esse daí eu ainda não assisti.
Então, Curioso é um anime de comédia de Mahou Shoujo que a gente faz uma piada com fatos de Mahou Shoujo. Ou seja, é um diretor que já tinha alguma experiência com piadas no quesito de paródia. Pois é. Uma boa escolha, ele mandou bem.
Produzido por Ralph HP Studio, Nippon Columbia, Clockworks, Sony Music Communications, Tora Noana, H1 Produce e a Kadokawa Media House.
É engraçado, por que o H1 Produce ele fala em inglês bonitão e o Ralph HP Studio? Ele fala Ralph HP Studio.
Deixa eu!
Eu não entendi isso,
eu,
cara.
Por fim.
Não deixa, não. A Mickey não tá aqui pra
por
te
favor,
zoar.
Né? Vamos lá. Studios Dean, que foi quem produziu o anime lá no Japão. Studios Dean, quem conhece, sabe que também fez Fate Stay Night, Higurashi no Nakoroni, Vampire Knight, Rurouni Kenshin.
Não falemos só das coisas boas. Falemos que também é o estúdio responsável pela última adaptação em anime de Nanatsu no Taizai.
Ah, sim. É que assim, eu costumo deixar...
Nanatsu no Taizai é os pecados
capitais.
É, o Seven Deadly Sins,
Os pecados é bom, eu gosto de pecado.
E o estúdio responsável pela dublagem em português é o Estúdio Som de Veracruz.
São Paulo.
Sim. Ah.
Porque sempre fala Estúdios Som de Veracruz, São Paulo. Gravado nos estúdios da Marshmallow, São Paulo.
O original dele é uma light novel, como bem disse o Lucas.
Uhum.
Tem uma média de duração de 23 minutos.
Ou seja, a ida da Terra até a casa do... Ai, caralho, esqueci. Do Whisky lá.
A ida da Terra até o planeta do Whisky e do Bills.
Isso, é isso aí mesmo.
boa referência, né, Edmata? Vamos lá.
Muito obrigado. Toriyama me ama também.
Né?
Um beijo, Toriyama!
Obrigado, Toriyama, por mais essa citação.
Eu faz sabia tempo que, eu não... que ele ia falar isso!
Faz tempo que eu não mando esse botão. Vamos lá. Abertura da primeira temporada, que é o qual a gente vai falar, é Fantastic Dreamer, da banda Matico.
Cara, que musiquinha gostosa de ouvir, cara. Muito boa mesmo, cara.
E de encerramento, Tissa na Boquincha. Cantada pelas...
Essa é outra também, cara. Essa é boa pra você terminar de assistir e dormir, porque parece uma canção de Niná, cara, quando a menina fala. Cara, dá vontade de dormir depois.
E, curiosidade, ela é cantada pelas seiyuus originais da Aqua, da Megumin e da Darkness.
Eu percebi que eram as vozes das garotas, das três meninas do grupo.
A gente tem também, assim, por outras mídias, a gente tem o mangá, que...
O mangá tá 1 milhão de mangá, né?
É, pelo menos a série principal, tirando os spin-offs, né, porque tem uma porrada de spin-off, começou em 2015 e terminou de ser serializado ano passado, pra vocês terem uma ideia.
Eita porra!
E o autor é o autor do... O autor é o Natsumi Akatsuki.
Saúde!
E é o autor da Light Novel. A Light Novel...
A pergunta que eu faço é o seguinte, no mangá eles chegam a enfrentar o Rei Demônio?
Então,
Não, o mangá... É que o mangá é a adaptação da Light Novel, então... Provavelmente, o que acontece? Se foi lançado até 10 volumes, certamente eles não alcançaram a Light Novel, tá ligado? Sempre fica atrás, então... Não.
E na Light Novel, eles já enfrentaram o Rei Demônio?
Eu não faço ideia.
Tá bom.
É porque assim, a Light Novel ela tem 16 volumes.
Não posso opinar.
Obrigado, Glória Pires.
A Light Novel tem 16 volumes, só que eles têm vários spin-offs. Então pode ser que ele enfrente, pode ser que ele não enfrente o Rei Demônio. O Rei Demônio é só uma chacota e uma paródia em cima dos outros isekais que tem também Rei Demônio.
Ai, não!
Ó, eu não sei se enfrentaram. Eu não sei se eles já cantaram, mas eu não duvido nada que chegaram na luta. É uma loli. É loira de Sundari, tá ligado?
Eu não duvido nada que fossem as sucubos do puteiro.
Ah, não duvido. O que eu tô falando que pode ser algo similar ao que foi no Tensei Chitara Slime da Taken.
Quem?
O Isekai do Slime.
Ah, tá! O Slime do. O Isekai do Poring.
Isso. Exato. Tanto que um dos demônios é uma menina loli com um biquininho bem pequeno.
Veja bem.
Japão.
Dois pontos. Japão. Né?
Tem um OVA que foi lançado em 2016, meio do ano. Produção do mesmo... Mesma produção do anime, né? E é...
Eu tenho que ver esse OVA, então.
Basicamente, a mesma produção... tipo, eles produziram esse OVA entre a primeira e a segunda temporadas.
Não fez falta, porque não senti diferença nenhuma.
Pois é.
Porra.
É, acho que é um desses OVAs aí que introduz algumas personagens novas. Tipo assim, não é que sinta falta, mas... É complemento, tá ligado?
Tá,
é tipo uma side quest de um RPG, tá ligado?
Tá, olha só, isso aí pode ficar por off se você quiser, tá? Ô, Dodói, a prima da Megumin não aparece na primeira temporada não, tá, neném? Eu vi ela inteirinha, quadro a quadro. Não tem prima da Megumin na primeira temporada não, tá, neném? Então,
provavelmente a prima da Megumin, ela apareceu no OVA especial.
No OVA.
Que não é a primeira temporada, tá, neném?
Sim, mas no Crunchyroll ele é levado como parte da primeira temporada.
Ok. Pensou que eu ia mandar um foda-se, né?
Não. Eu só.
Ah, tá.
Uma coisa que eu aprendi ao longo desse tempo todo que você já tá na equipe é não te subestimar pra nada.
Ah, que bom. É bom ter uma boa reputação.
Tá bom. Aproveita que você...
Aviso de spoiler!
Aproveita...
Esse anime é de 2016! Já tem 4 anos de anime feito! Se tu não viu antes, foda-se!
Não, se tu não viu antes, veja agora, né?
É, também acho, é uma boa. Não, nós falamos sério, vai procurar, porra. 10 episódios, cara! Vai tomar um rabo, 5 horinhas! Tem filme por aí que tu vê que tem mais de 5 horas de duração, pô.
5 horas? Por aí.
Se for levar em média assim 20 e poucos minutos cada episódio, uma meia horinha, né? Então, 10 episódios, 5 horinhas.
Por aí. Bom, aproveita que você
Ah, até menos, velho, porque tu vai pular open, tá ligado? Tu vai pular em...
Ah, eu não pulo open do, do Konosuba, não. Eu gosto das openings do finalzinho da Konosuba. É engraçadinho.
Ah, meu amigo, eu ouvi a mesma música 3-4 vezes em uma hora. Ah, não dá, não.
Eu falei em tempo, eu acredito. Eu faço a mesma coisa.
Eu ouço no primeiro episódio e no episódio seguinte saio pulando, normal.
Não, vocês não têm noção. Uma vez eu fui maratonar One Piece, tá ligado? Tipo, eu assisti 40, 50 episódios. Aí, cada vez que eu assistia, eu pulava 8, 7 minutos do anime, tá ligado? Porque tinha abertura, aí tinha recapitulação, depois tinha uma introzinha, aí pra aí sim começar o anime, tá ligado?
Não, então... é sério que... Não, Jorge, peraí, caiu um botão aqui. É sério que esse cara tá explicando pra mim como é que é um episódio de One Piece?
Ô, Lucas...
Eu tô explicando para os ouvintes.
Não, peraí. Desculpa aí, seu convidado. Seu guarda aí só um instantinho. Esse cara tá explicando pra mim como é que é um episódio de One Piece ou é impressão minha? Ah, tá. Desculpa aí.
Eu tô explicando pros ouvintes, babaca.
Pros ouvintes babaca, não. Nossos ouvintes não são babacas. Eu não admito que você fale isso pros meus ouvintes.
Tem uma vírgula.
Eu não escuto vírgulas.
Aí, cada cachorro que não é sua caceta, né?
Né? Posso falar a trama, tio Jorge?
Não, bala, era isso que eu ia falar. Aproveita que você tá empolgado e conta pra gente a trama.
Então, eu vou tentar ler isso aqui que o Jorge falou, botou na pauta, ouvintes, mas eu vou discordar de vários pontos daqui, tá? Então, ouça a minha interpretação. Depois de morrer de maneira risível e patética, quando voltava da loja após comprar um jogo, o estudante recluso Kazuma Satou se encontra em frente a uma linda e desagradável deusa chamada Aqua. Ela dá o nick de Abenich.
Nietzsche é o cara que é recluso e não sai de casa de jeito nenhum.
Ah, então. Então ela dá ao Jorge duas opções. Continuar no paraíso...
Grama. Vai, continua.
Continuar no paraíso ou reencarnar em um mundo que é o sonho de qualquer gamer. O mundo real de fantasia. Escolhendo começar uma vida nova, Kazuma é rapidamente atribuído a uma tarefa de derrotar o rei demônio que está aterrorizando as vilas. Mas antes dele ir, ele pode escolher qualquer item ou qualquer tipo de equipamento para ajudá-lo em sua missão. O futuro herói escolhe Aqua, a própria deusa. Sim, ele fez essa sacanagem, ele escolheu a deusa. É um filho de uma égua mesmo, né? Mas Kazuma errou crasso. Errou feio. Errou rude. A Aqua é completamente... A Aqua não é inútil. A Aqua é só burra e maluca. Mas não é inútil. Inútil. Essa é a primeira coisa que eu discordo dele. Ela não é inútil. Ela é burra pra caralho. Maluca ao extremo. Aí não é inútil, inútil, né? Infelizmente, seus problemas não terminam aqui. Sabe de nada, inocente. Parece que viver no tal mundo é muito diferente do que você joga num jogo. Jura? Ao invés de ir em uma aventura fascinante, os dois devem trabalhar primeiro para conseguir dinheiro para seus custos. O azar deles só começou, com certeza. E olha que ele nem falou das outras duas que ele arrumou, né? Porque além de uma deusa maluca e burra, ele arruma a porra de uma guria, loli, ninfeta, demônio carmesim, porra de explosiva, e a porra de uma cruzada gostosa pra caralho, uma masoquista e maluca. Maluca só tem maluco nessa porra desse anime também, né?
Outra. Maluco sou eu que tô assistindo isso aí, cara.
Por aí, tô doido nisso. Tô doido nisso.
E uma parte pra vocês ouvintes e pro Lucas que não conhece Nerdmaster, eu tinha vontade de gravar tudo. Só que, quando eu falei, Nerdmaster, eu tô afim de gravar tudo assim, topa assistir, ele falou top. Foi lá, assistiu e se apaixonou. E aí, então teve um único dia do ano passado que ele me falou, Jorge, vamos gravar Konosuba, Foi quando eu...
Ele não sabe... ele sabe o chato que eu sou.
E aí, foi...
E depois dele ter me feito perder o Samurai Flamengo, ele me devia isso, tá?
Me devia isso, não, tá? O problema não foi meu de você não ter gravado o Samurai Flamengo, tá bom?
É. Enfim,
ô Lucas, a respeito da sinopse, isso daí foi só uma tradução lá do Mind Minist, tá? Bom, vamos conhecer um pouco dos personagens principais. Temos o Kazuma, personagem principal. Assim, ele tem todos os outros atributos medianos, mas sorte ele tem em valores astronômicos. Inteligência
também.
Então, ele isso. Tem bastante inteligência, mas não é valores astronômicos, não é o da sorte dele.
Não. Tanto a inteligência quanto a sorte são extremamente altas. São as únicas coisas dele a nível máximo.
A inteligência é bastante alta, mas não chega a ser nível máximo. A própria menina lá da guilda fala isso. Que ele tem valor absurdamente alto é a sorte.
Uma menina muito peculiar. Abraço, Katia!
Ela vai dar risada se eu ver isso.
Piada interna!
Só pra te situar na piada interna. Nós temos um grupo no Telegram, onde nós temos uma menina, o nome dela é Gabriela. Gabi!
Gabriele!
Gabriele, obrigado, Nerdmaster. Gabi pra alguns, Kachan pra mim, e pro Nerdmaster e pra outros, Cristal.
Pra mim é mamãe.
É, deixa eu falar. E...
Eu não quero nem saber porquê, velho.
Ah, eu adoro essa menina, eu gosto dela tanto que ela quase me trata como um filho. Eu tenho 46 anos na cara, a menina tem 20 e ela me trata como se fosse uma mãe. É coisas que acontecem em grupos de otakus malucos.
Isso, né? Você sabe como é que funciona algumas histórias de anime. Essa daí é só mais um. Enfim. Né?
Muito bem.
E ela, assim. Ela tava assistindo o Konosuba e então... E ela vai continuar assistindo se ela ouvir esse episódio, né? Bora lá que ela vai gostar de saber. Bom, o Kazuma, como todo mundo já soube pela sinopse, é o personagem principal. Pode falar, Nerdmaster.
O quê? Que ele é um vagabundo, não, safado, falar, ladrão de calcinha?
Eu pensei que você ia falar. Jura?
Não, isso não, mas isso era óbvio, né? Eu também não preciso também deixar tão óbvio, né? Capitão Óbvio.
Enfim, muita gente pensa...
Agora uma pergunta, ele é da família Kazuma e o nome dele é Sato? Ou ele é da família Sato e o nome dele é Kazuma?
O nome dele é Kazuma. É que...
Ele é da família Sato?
Exato.
Então o nome dele não devia ser Sato Kazuma?
O original é.
Ah, então obrigado. Pô, mas então esse grupo é um monte de gente com intimidade pra caralho, né? Porque no Japão a galera não se chama pelo primeiro nome.
Mas eles não estão no Japão. Eles estão no mundo de fantasia. Aí que...
Bom argumento! Bom argumento!
Tanto é.
Uma salva de palmas. Não, uma salva de palmas para o convidado. Bom argumento.
Eu senti um bico de ironia, cara.
Não. Foi pior que não. É parabéns mesmo.
Tá louco.
Parabéns.
E não só isso. Até por ele estar em um mundo de fantasia, que eu defendo o menino Sato Kazuma no fato dele roubar calcinhas. Porque pensa você em num mundo rodeado de mulher e você não tem acesso a uma pornografia online. É um jeito, irmão.
Não tem, justo.
Não tem nem.
Muito justo.
Não tem nem internet.
Justíssimo, eu diria.
Não tem nem internet lá.
Então, é ele peço um pouco de compaixão aí, um pouco de empatia pelo menino Kazuma, que ele não faz isso porque ele quer. É uma necessidade.
Apesar de que, em algumas personagens desse anime, não era nem necessário roubar as calcinhas, né?
Algumas delas nem usam isso.
Algumas nem, então nem tinha roupa direito, né?
Nesse ponto, o que acontece? Muita gente vai dizer, ele morreu de uma forma dramática. Não. Era pra uma menina ser atropelada por um trator, ele salvou a menina e morreu de
Na verdade, os caras falam que o trator tava tipo a 15 por hora, tá ligado? Era uma bagulho assim.
Pois é, o trator tava vindo muito devagar, não ia pegar a menina, mas ele empurrou a menina e pensou que ia morrer e morreu de susto. parada não, cardíaca.
E tem um fato curioso.
E o pior de tudo, ele...
Não, menino...
Eu sei que você quer falar. Fala.
Ele se mijou todo, irmão. Se mijou todo na frente da garotinha lá.
É... Morreu de susto e mijado.
Imagina.
Que legal.
Imagina tua família lá te reconhecendo em ML. Ah, IML e você tá todo mijado.
Não, o legal é que eles falam assim: ah, as pessoas ao redor viram que ele morreu de susto e mijado, deram risada. A família dele, que foi atrás dele no hospital, reconheceu ele antes de enterrá-lo, deram risada também. O policial que parou todo mundo ali, deu risada também. Ou seja, todo mundo, quando viu o jeito que o Kazuma morreu, rachou o bico, velho. Inclusive a Aqua, quando encontrou o Kazuma lá no outro mundo, quando soube de que jeito ele morreu, deu risada dele
também. Aí tu fala que o...
Quem não, então, né?
O Kazuma fez é pouco. Tinha que ter levado ela pro inferno, essa deusa desgraçada. Quem é que ri dos outros, velho?
Né? Bom, vamos lá. Quem prestou a voz pra ele no Japão foi o Jun Fushida, que fez Oragon, de Gintama Monster Strike Hand, Yoshihisa Manabe, de Kukura-san, e Jun, de Shin Angyo Konshi. Assim, ele é bastante experiente, só que assim, vários animes que eu nunca ouvi falar e alguns que pouco ouvi falar.
Então, eu também!
Eu não consegui trazer muita referência. Ô Lucas, você consegue divisar a voz do Kazuma em algum anime que você conheça?
Jun Fukuyama?
É.
Jun Fukuyama, se eu não me engano, ele é o mesmo dublador do o Koro Sensei, fez Nura, fez o Lelouch, né? Jun Fukuyama. Ou é Jun Fukushima? Não, na verdade.
É o Jun Fukushima.
Esse é o Fukushima, não é o Fukuyama, não.
Fukushima, então, de cabeça assim, acho que não vou lembrar, não, velho. Ele não faz o... Ele não fez aquele de Death Note lá, o... Caralho, velho, qual o nome? O monstro lá de Death Note. O Ryuki?
O Ryuku.
O Ryuku lá, ele fez... Acho que é ele, não?
Não foi.
Não, acho que sim. Procura depois aí, eu tenho 90% de certeza que...
Vamos lá.
Vai ler missão Google!
Pera aí...
Seiyu... Ryuki.
Não, respondendo através da página do MyList, não foi ele. Agora, se eu pegar aqui de Death Note, o dublador original do Ryuki... Ele é o Shindo Nakamura.
Ah, então eu confundi.
É Shindo Nakamura.
Eu tinha visto uma imagem mais cedo.
Guga é meu pastor e a burrice não me faltará.
É, então eu não lembro de cabeça nenhum personagem do Jun, não, velho. Então, é isso. Então ele não é importante.
Mas Jorge, quem é que dublou em português?
Foi o Eric Bublou. Ele dublou o Johnny McGregor de...
Eric o quê?
Bublou. É um sobrenome francês, gente.
É Bugue. É Bugulhou. É Foucault. Deixa eu falar, tô falando merda.
Ele fez as vozes de Johnny McGregor, de Bakutenshu de Beyblade.
Mais um dos malditos Beyblades que ninguém se importa.
Né? E o Suki Satake de Demi-chan Wakara Kataritai.
É você, tá? É a tua mãe. Não, que eu amo ela.
E fez o Hugo em Mahotsuka no Yome. Esse eu achei legal, mas o personagem não é muito conhecido. Esse dublador que fez a voz do Satu, do Kazuma aqui no Brasil, ele é novato. Não tem
muito trabalho. Não, isso não quer dizer nada. Eu gostei muito do trabalho dele, então, no Kazuma.
Foi o que eu falei. Ele é novato, mas não significa que ele seja muito bom. E é ótimo.
A coisa que eu mais gosto e que é direto do anime também, os caras... Kazuma! Kazuma sou eu. Eu adoro isso. Bom, aí temos Aqua, a deusa da água, que julgava os humanos e foi mandada pro mundo de RPG junto com Kazuma. Ela é bem feliz e despreocupada, né não? é burra e maluca. Tá? Vamos corrigir, né? Não, vamos fazer a descrição direito. Ela é burra e maluca, recebe reverência por seus atos e fica bem pé da vida com facilidade. Também vivendo com Kazuma, quem não, né? Mas tá. É como arquissacerdotisa. Ela não é arquissacerdotisa, não, neném.
Sim.
Ela é só sacerdotisa. Ela não virou sumo sacerdotisa ainda, não, neném. Calma, neném. Não, neném. Como sacerdotisa e deusa, é poderosa contra os zumbis e demônios, pode purificar a alma, trazer pessoas dos mortos e fazer chafariz com lequinhos. Ainda bem que ele riu, pensei que ele não ia rir do Beleza da Natureza.
O Beleza da Natureza.
A senhor da Aqua!
Beleza
da Natureza.
Vai lá, Lu.
A senhor da Aqua é a Sora Amania. Amamia. Ela fez Akame em Akama ga Kill.
Akame ga Kill.
Elizabeth Liones e Nanatsu Tazai! Yeah!
É.
Elizabeth!
É, ela também fez a touca lá de. A minazinha lá do
Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul. Isso, isso. Aí, segundo comentário do Jorge, bastante experiente, tem vários personagens principais em seu trabalho, principalmente a Elizabeth.
É, a Elizabeth.
A dubladora brasileira é a Fei Mata, que fez, entre outras personagens, Chirocart em Grand Blue Fantasy e o meme...
Quem não sabe...
Fala.
Então, quem não sabe, a Chirocart... É uma elfa, bem pequenininha em Grand Blue Fantasy. Aquela que dá as missões pro todo o pessoal.
Legal. Entenderam, né, ouvintes? Ele me interrompeu pra falar isso. Obrigado. Vamos lá. E o meme e o memite de Kakegurui, Malte Meuromark de Tati no Yusha. Você não vai me interromper de novo, não. Cala a boca. Tati no Yusha no Nariagari. Caralho, de língua japonesa maldita. Comentário. Eu sabia que tinha ouvido essa voz em algum lugar. É bem experiente. Haha. Esse é o comentário do Jorge.
Bom, só pra vocês explicarem. Tati no Yusha no Nariagari é o anime... Que é o do Herói do Escudo.
Ah, da lenda do Herói do Escudo. Esse é bom.
E a Malte Meuromark é a filha do rei. Que é aquela que ficou junto com o Herói do Escudo logo no começo, mas tirou sarro dele e acabou com ele logo no começo. Tanto que ele ganhou uma fama por causa dela.
Tá. Posso pedir um favor ao convidado?
Diga.
Eu gostaria muito de falar a próxima personagem. Eu sei que é a sua vez, mas você pode ficar com a última? Deixa eu ficar com essa terceira, por favor.
É a... Tudo bem.
Você sabe por quê? Você sabe por quê, Jorge? Cala a boca. Você sabe por quê? Cala a boca. Posso? Então, obrigado. A próxima personagem é a Megumin, a maga. Segundo seu Jorge, é uma arquimaga que é descendente dos demônios vermelhos. Não, ela é um demônio vermelho, ela não é descendente. Ela é do clã dos demônios carmesins. Eu gostei muito mais da parte dublada. Carmesim.
Vermelho.
Ah, não, o demônio carmesim é muito mais show, cara. Fala, porra. Humanoides poderosos que possuem cabelos negros e olhos vermelhos. Megumin sabe só uma magia. A magia da explosão, que é incrivelmente poderosa e a incapacita pelo restante do... Não é pelo restante do dia, não. Ela cai dura. A pessoa tem que levar embora, mas daqui, sei lá, 15, 20 minutos, ela pelo menos consegue ficar de pé. Mas se recusa a aprender outras habilidades. Fala, e o quê?
O que eu tô falando é que, assim, isso é a... É a paródia, pô. E se você tem uma magia só que é super poderosa, que suga toda a sua mana na hora que você dispara ela, no mínimo você fica incapacitado pelo resto do dia. Mas aí, depois que eles voltam pra casa, ela tá de pé de novo. Essa é a paródia.
Posso continuar? Capitão Obi.
É porque não teria anime, cara. Se não, o anime seria ela deitada na mão.
Também.
Né?
Bom, a Seiyu é a Rie Takahashi. que fez Rinrokudo de queijo! Queijo é bom! Adoro queijo! No pão é bom! É, Mirai Asahina de Mahotsukai Precure. Eu não conheço Mahotsukai Precure, não sei o que é isso.
Precure é conhecido,
Mahou Shoujo. Dá pra se perceber pelo começo, Mahotsukai, né? Né? Ava, né? Ena aceitou de Yurukamp Triângulo. Então, se a gente lê Yurukamp Triângulo nessa, no nome dessa.
Yurukamp Delta.
Ah, aquilo é um Delta?
Sim, é o segundo Delta.
Ah, tá. Desculpa aí.
Agora eu entendi, agora eu saquei.
Ah, é, agora eu entendi, agora as peças se juntaram, né? Muito bem. Comentário bastante experiente, mas poucos trabalhos que conhecemos ainda.
Eu discordo desse trabalho conhecido. Por exemplo, ela fez a Emília do ReZero, né? Que vai ter segunda temporada agora. Ela fez também a Takagi de Takagi-san, tá ligado? Pô, esses dois personagens são personagens bem conhecidos, tá ligado?
E aí, ouvintes, vocês percebam quem estudou para a pauta e quem só copiou a Wikipedia.
Ah, posso lascar.
Agora, peraí. Cala a boca, Jorge. A dubladora brasileira é a Erika Mendes, que fez... Eu vou te trazer pra frente, porque o Jorge sabe por quê. Ela fez o Gonfrix de Hunter x Hunter. Ela fez a Haruka Tenoa Sailorano de Sailor Moon. Ela fez o Trunks Criança. O Trunks Criança de Dragon Ball Super. Sim. E ela fez... Retsuko! Dia Gretsuko!
Deu pra perceber que. Deu pra perceber que ele é bastante fã, né?
Eu percebi que eu acho que ele tem que diminuir um pouco o açúcar, né?
Não, é que assim. Então, é que assim, o Nerdmaster, ele fez. Dentro do podcast dele, inclusive, é um dos podcasts. É o Nerd Maratonista. Toda vez que ele falava da Retsuko, ele vinha com o Kawaii. Só que o Kawaii dele. Nerdmaster.
Presente. A Retsuko é muito Kawaii!
Entendeu?
É. Vamos pro próximo.
Agora, só pra concluir. A gente traz a Darkness.
Agora a gente traz a Darkness, porra nenhuma. O convidado que vai falar, tu não se mete. Fica quieto, deixa o convidado falar.
Vamos lá. Tudo bem, obrigado, Nerdmaster.
Eu ainda sou o host dessa bagaça, tá bom, Nerdmaster?
Eu sou convidado.
Exatamente.
O convidado é aquele cara que chega na tua casa, você oferece um pavê que você não queria deixar ninguém comer. Tá ligado? E ele vai lá e come. Mas vamos lá. A Darkness, também conhecida como Lalatina, mas ela não gosta muito. Se fosse eu, só chamaria ela de Lalatina. É uma cruzada.
Lalatina! Lalatina!
É uma cruzada que possui grandes poderes. Não é só grandes poderes que ela tem, não. Ela tem outras coisas grandes ali, mas tudo bem. Ela possui grandes poderes.
São dois grandes poderes, são os poderões que ela tem, nossa senhora, como eu diria a Katia, são muito peculiares esses poderes da Lalatina.
Inclusive, eu queria deixar aqui uma observação, que eu acredito que no mundo de Konosuba ainda não inventaram o sutiã, tá? Só queria deixar essa adenda aqui.
E eu quero deixar um segundo comentário, que infelizmente a Darkness é só a segunda em comparação a esses grandes poderes, que tem mais pra frente uma Lich, a Dona Whisky. Essa sim é dona de um belo par de poderes.
Mas são poderes frios, cara. Que é de mal.
Não, eu tô preocupado com isso, eu esquento ela com o maior prazer, meu amor.
Ah, eu não sou dessa turma não, irmão. Respeito. Ai. Bom, ela tem grandes poderes defensivos e ofensivos, né?
Mentira. Não. Mentira. Ofensivo, ela tem zero de poder, tá?
É, ela é um tanque,
consegue,
né?
A mulher consegue errar uma espadada num inimigo parado.
Por isso que é digno. Ela tem poder. Ela é muito poderosa. A questão é que ela não...
Mas só na defensiva. Na ofensiva ela é uma merda.
Não, na ofensiva também ela é boa. O problema é ela não, só não consegue acertar.
Ai, tá, pô, esquece. Ele acha que o Jorge não sabe o que significa ser ofensivo. Mas tudo bem.
Ignorando as discussões internas, ela é uma masoquista que sonha em ser devastada. E aí fica aqui entre parênteses para não usar a palavra direta. Eu digo a palavra, ela quer que chapuleteie a dela, né? Eu acho que eu não posso. É? Qual é o rating desse podcast?
Não, pode falar palavrão. Você quer dizer o quê? Que ela é uma piranha safada?
Não.
Quer ser estuprada pelos monstros do Rei Demônio? Pode falar, não tem problema não.
É que querem que dê uma chapuletada na buceta dela. Eu ia dizer isso, mas eu não vou dizer.
Isso! Mete bronca!
Por monstros e casar com um marido abusivo. Mesmo assim, ela é séria quando há assuntos que envolvem seus amigos.
Mais ou menos, mais ou menos.
Bom, a dubladora dela, né?
Isso daí veio da sinopse do próprio Marine List. Eu trouxe de propósito porque eu sabia que ia ter discussão.
Bom, a dubladora dela é a Aika Yono, que faz... Tá um monte de personagem aqui de Fairytale, mas eu não me importo com Fairytale. Então eu vou falar de personagens que realmente importam. Ela faz a... Shiro ela faz a Shiro de No Game No Life. Ela faz a Kanae Kouchou de Kimetsu no Yaiba. Ela faz também aquela mina de Real Life, a Chizuru. Personagem muito melhor de qualquer personagem de Fairytale. Então já fica isso.
Porra, velho.
Só porque... Eu só quero deixar aqui três informações. Primeiro lugar, Shito de Flywitch. Segundo lugar, Kanashi de Kimetsu no Yaiba.
Ó, a mina fez.
E pro Jorge Kyoka de Fairytale, porque o Jorge gosta.
Ó, por exemplo, ela fez também aquela protagonista de Guilty Crew lá, a Inori, que ela canta também. A Kayano, aliás, é uma das dubladoras japonesas, né? Costuma cantar bastante, né? Então, é curiosidade.
Sim, ela é muito. Ela é experiente pra caramba, velho.
Então, assim, constantemente você pega ali a cantada por ela, tá ligado? Por exemplo, o encerramento de No Game No Life, que é Horácio, que é pela Aikayano também.
Sim. E como, por exemplo, a finalização de Konosuba, que é ela e mais as outras duas gurias. Isso.
Tanto ela quanto a Takahashi costumam cantar em de anime. É, no Takagi Sari, Takahashi também canta. É, em His Hero... Stay Alone, Stay Alive, acho que é Stay Alive o nome da música, que é um encerramento lá de Zero, também a Rita Carrasco canta, então as duas costumam cantar bastante.
Pois é, né?
Mas me diga, Lucas, quem dubla em português?
Bom, em português dubla a novata Natália Alves. Ela dublou, além da nossa da Dark, da Latina, a Avery, de Little Witch Academia. É, o nosso colega aqui Jorge colocou em um comentário que, sim, ela só fez duas personagens.
Pelo menos duas que ele saiba, né?
Digamos que a capacidade do nosso amigo não é muito grande de pisca. Sem farpar.
Eu só acho que o Jorge foi ofendido nessa conversa, mas eu não me importo com isso.
Então, mas o que eu acho é o seguinte, as minhas fotos só tem isso. Se eu tiver mais, se puder buscar mais informação... Eu vou poder fazer uma pauta melhor, muito obrigado. Vamos lá.
É, animador. Uhum. Aí eu só respondo assim, não é fato se for tudo da trua, irmão.
Né? Vamos lá. Assim, eu poderia colocar vilões antagonistas? Poderia. Mas assim, Konosuba, cara, o próprio cenário já é o próprio vilão em cima do bolsinho, cara.
Não. Eu quero deixar bem claro que foi uma batalha terrível, violenta e muito cheia de ação a caçada aos repolhos.
Não, pra mim o melhor vilão é aquele sapo que vem engolindo ela e fica me dando uma sensação assim. Eu acho que já vi esse tipo de cena em algum hentai, velho. Aquela menina toda lambuzada. gritando, gemendo.
Não, e o pior é que eles levam pro hentai toda hora, né? Elas saíram de lá melecadas e todas fedorentas.
É, se você levar em consideração, amigo, que é o elemento oe, né? Oe barra loli.
Não, e é ótimo que... Eu não sei se é exatamente nesse mesmo episódio, mas dá um gancho muito bom assim, dela melecada, porque... Ela vai pro amigo, me vai pro banheiro, ela quer tomar desesperadamente banho. E o Kazuma fala assim, não, ela fala, pô, você é cavaleiro, deixa eu ir na tua frente, assim. Aqui é, eu sou feminista, direitos iguais, eu vou na tua frente. Primeiro, pô.
Aliás, na mais peculiar de todas as cenas da primeira temporada, né, Jorge?
Opa.
A Darkness tomando banho junto com o Kazuma. Ô, oh, rapaz, como é que pode?
Kazuma ali já tomou banho com todo mundo. Só não lembro de se ele tomou com a Aqua, mas com a Megumin e com a Darkness já foi. Então, assim, quando a Darkness falou... Assim, um spoiler aqui da segunda temporada. Quando a Darkness fala que estava grávida do Kazuma, eu tenho a minha dúvida se era realmente uma zoeira. Eu penso que é a possibilidade.
Mas isso é cena pro próximo episódio do anime.
É, deixa o Rodamal tocando aí.
Cara, agora, sacanagem. Eu achei cada vilão que eles enfrentaram um mais zoeiro do que o outro, né? Primeiro, é igual RPG, cara. Primeiro os caras vão bater XP, vão fazer grinding na porra dos sapos, né? Dos sapos gigantes. Depois eles enfrentam uma tempestade de repolho. Ei, lasqueira. Depois os caras enfrentam a porra do jacaré lá na lagoa pra Aqua limpar a lagoa, purificar a lagoa. Depois veio o Dullahan. Ah, cara, o Dullahan foi muito bom, cara. Cara. O Belge foi
muito bom. Não é qualquer repolho. É repolho voador, cara.
Todo dia alguém vai jogar pra explodir meu castelo.
Porra, todo dia essa demônia carmesim maluca dos infernos vai lá jogar magia explosiva no meu castelo. Não falha um dia esta cretina.
Lembram do meme do pastor Valdomiro? Eu vi muito aquilo. Eu não estou suportando mais.
Enquanto eu estou assistindo comigo...
E uma sacanagem é que depois vai a Aqua, tenta purificar o cara, né? Desconjurar morto-vivo. O cara, ai, 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 tá doendo. Aí a Aqua, não tá funcionando. Aí o Kazuma, não, tá funcionando sim. Ele fez o... É porque tá doendo, né? Ele fez o... Cara, é muita zoeira, cara. A porra do... Não, os personagens são completamente malucos. A gente já tá falando dos episódios, tá ouvindo? Caso você não tenha percebido. Os episódios são tão malucos, cara. São tão zoeiros que o cara ganha 1 milhão de moedinhas do negócio matando repolho.
Ah, ele então... tem que...
Eu vou repetir. Não. Eu vou repetir que eu acho que o ouvinte não entendeu. Ele ganhou 1 milhão... de moedinha matando repolho.
Então, e é triste porque no final das contas, todo o dinheiro que ele ganha é gasto consertando as merdas que a Aqua faz, tá ligado? Prejuízo.
Né? Eu falei, ela é burra e maluca, eu falei. Não é uma boa combinação pra uma mulher ser burra e maluca.
Então, aquela parte lá em que o cara reclama que ela não falha um dia, me fez lembrar o cara dos repolhos de... Do Avatar.
Do Avatar.
Toda, não.
Era não, o nome dos repolhos
do Avatar. E o legal é que ele aparece tanto no na Lenda de Aang quanto na Lenda de Korra. E é sempre a mesma frase. Meus repolhos!
Só que na Lenda de... Não. Na Lenda de Korra é o descendente dele que já é da Corporação Repolho. Não é o mesmo personagem, mas... não. Aquele lá era o pai dele. O do Repolho do Avatar Aang era o pai do Repolho do Avatar Korra.
Sim, eu sei, mas a frase é a mesma. Meus repolhos!
Não, mais ou menos. Cara, aí depois vem a Whis, né? Que ela não é vilã, mas ela é do, da equipe lá do Rei Demônio. Aí, mais uma vez, eles perdem o dinheiro por causa da merda da Aqua, que fez merda, né? Que eles vão lá... Como é que é? Exorcizar a porra de uma mansão que só tá cheia de espírito por causa da merda da Aqua, né? Aí depois vem um episódio que é sensacional, que é O Puteiro das Sucubos.
Bom, infelizmente o Nerdmaster deu uma caída, né, mas vamos continuar. E Konosuba, cara, assim, como muitos isekais e muitos animes com temática de VR, MMORPG, né, no caso de RPG normal, né?
É mesmo RPG, RPG em si, não é a mesma pegada.
Ah, sim, sem dúvida.
Grind, aí, level up, status, classe, é a mesma pegada, tá ligado? Tem até ali um da guilda lá, que tem os status, né? O Nerdmaster até falou que tem lá inteligência, sorte.
Sim.
É muito RPG.
É muito RPG. E assim, ele veio numa época que os isekais de RPG estavam explodindo, né?
Sim, nossa, velho. Caramba, ó, e uma coisa. Konosuba acerta numa coisa que irrita muito. E olha que Konosuba até poderia errar nisso, porque ele não se propõe a ser uma anime de ação.
É.
Que é, por exemplo, aquela coisa, por exemplo, que rola no Tatooine. Um personagem vai, para, e fala uma frase, fala uma palavra, e abre na frente dele uma tela de status, tá ligado? Nossa, eu acho aquilo muito feio. Porque não é um anime de jogo, não é um Sword Art Online, Log Horizon, que são animes onde o protagonista ou o grupo ali está preso dentro do jogo. Nesse tipo de ação faz todo sentido o cara falar status e aparecer ali os status dele, os atributos. Num anime de fantasia, não faz sentido.
Tá sem dúvida.
E quando tu meio que acerta, tem uns cartãozinhos da guilda ali, não, tem esse cartão aqui com as habilidades.
É.
Pelo menos eu não lembro de o Kazuma falar status e parecer uma tela invisível lá com o status dele.
Sim, sim, mas até aí não é que nem no Sword Art Online em que você visualiza o status dos monstros e tudo o resto a todo tempo.
Ainda é um mundo de fantasia mais do que RPG, só que tipo assim tem os atributos de RPG, tem elementos de RPG ali, tá ligado? Mas não é um anime de RPG, sinceramente.
E assim, cara,
então
Konosuba pra mim, legal é que Konosuba, meu, quando veio pra mim, eu simplesmente fiquei de boca aberta. Como o isekai, que tava tudo indo na mesma balada, consegue ser tão acima da média, né?
Então, justamente pelo excesso, tá ligado? É que eu falo sobre Battle Shonen, sobre anime de escola mágica. Assim, o gênero, o problema do gênero, no caso não é nem gênero, é um gênero, tema. Nem sobre gênero, é um tema, né? Uma temática. E quando você tem muito aquilo, é normal que você tenha muitas coisas ruins e a tempo. Porque existem muitos, né? Quanto mais você tem, maior quantidade de coisas ruins que você vai ter. Você pode ver isso também pela média de animes,
sim,
né? Toda temporada são lançados mais, sei lá, 30 animes. E quantos você realmente para e fala assim, pô, vou assistir uns 8, 7, sabe? Tem temporada que é 6. Então, assim, a média, a nota de corte pra anime faz que você sempre considere que há muitos animes ruins.
Sim.
E quando há muitos animes com uma temática parecida, você vai falar, olha, essa temática tem muito anime ruim. Mas tem muito anime ruim porque tem muito anime.
Exato.
Tá,
a partir do momento que você tem ponta de comparação, você vai acabar notando mais nos defeitos do que nas qualidades dos animes.
Mas assim, voltando ao que você disse, quando o Suba realmente tá bastante acima da média, e não só como Isekai, né, na comparação direta com os outros animes ali do tema, como ele tá acima da média, acho que até com um anime de comédia, né, pô, são poucos animes de comédia que conseguem te pegar tão bem como Konosuba e fazer piadas tão diversificadas como acontece em Konosuba.
Acho,
né?
Que
lá no Animisk,
acho que o último...
A gente fez até um podcast de Konosuba.
Uh-huh. Continua.
Tá, lá no Animisk a gente teve um cast de temporada, teve o na época do Konoyusha, né, do herói precavido lá. E lá eu comentei sobre o Konosuba. Como o Konosuba tem piadas sempre baseadas no estereótipo dos personagens, né? Por exemplo, o masoquismo da o taradismo do Kazuma, né? O fato de a Megumin ficar cansada e aguentar. São piadas muito recorrentes, mas são muito bem usadas. Como eles têm um grupo grande de personagens ali, né? Que não são só atos, né? Tem outros personagens em volta ali, faz com que não se torne repetitivo, né?
É.
Que muito anime de comédia acaba se tornando, né? Por exemplo, aquele da... O recente, o próprio autor de Konosuba, aquele Kemono Michi,
teve recente. Sim, já ouvi.
Teve umas duas temporadas atrás. Acaba sendo muito repetitivo, porque a parada, toda a graça é o cara que gosta mais de animais do que gente.
Sabe? Ah, sim.
Tipo, fica batendo. Nos dois, três primeiros episódios, fala, pô, legal. Chega lá no quinto, no sexto e fala, tá, já deu. Outro exemplo de anime que cai nesse. Aquela comédia romântica, também recente. Oresuki.
Ah, esse daí eu não vi ainda.
É uma comédia romântica. Pô, cai sempre na parada do banco, né? Que, tipo assim, tudo de ruim que acontece com ele quando ele tá sentado no banco, tá ligado? No banco de praça. Aí, pô, aí aparece o banco ali, pô, na primeira, na terceira, na quarta vez, pô, engraçado. Chega na sétima, na oitava, tu fala, tá, de novo isso. Tá entendendo onde eu quero chegar?
Eu entendi.
Quando eu subo, eu não sobe de repetição, de piada.
Sim, é porque...
Sem falar que tem ação, sem falar que tem personagens carismáticos, sem falar que tem...
É tudo muito bem encaixado.
Isso. Nossa, bom, velho.
E o que eu acho legal também é eles utilizam bastante bem algo que foi bastante utilizado em Gintama, que ele pega...
A paródia,
ele,
né,
pega a paródia em cima de outros isekais e ele utiliza pra si de uma maneira assim que é absurdamente foda, velho. Eu acho o bico.
Ele faz até um pouco melhor do que o Gintama nesse. Porque o Gintama, ele faz referências diretas, né? Ele fala, olha, estou fazendo referência a Mano Pia. Olha, estou fazendo referência a Naruto. E quando suba, não. Ele pega os clichês e torna isso único. O cara é o protagonista. Ele é o protagonista do mundo, vai ter que derrotar o Rei Demônio. Só que, tipo assim, o Kazuma fala assim, eu tenho que derrotar esse cara mesmo aí? Não, mesmo? Pô, não posso ficar em casa. foda-se, tá ligado? Vou viver minha vida aqui, né? Uma hora eu mato esse filho da puta.
Tipo isso. Ele utiliza...
O Kazuma...
E o legal é que o Kazuma...
dormia no...
Pode falar.
O Kazuma dormia no estábulo, tá ligado? E depois... cara, eu não lembro se foi da primeira temporada, mas, tipo... Certamente foi na primeira, que o Kazuma do menino estava com a Aqua.
Sim.
Aí depois ela fala que ela conseguiu enxergar no escuro, tá ligado? E aí ele fala assim, porra, você viu no escuro? Então você viu o que eu tava fazendo? Por quê? Porque o Kazuma em vários momentos dava a entender que ele se masturbava dormindo ao lado da Aqua. E quando ela fala que ela pode ver no escuro, ele fala, e tipo assim...
O momento fudeu.
Caralho, esse é o cara que... E tipo assim, isso é o cara que teoricamente é o herói do mundo, tá ligado?
Né?
Então, pô, pega aquele jeito de falar, foda-se.
Só pra você ter uma ideia, o último anime que eu tinha visto de comédia e que era assim tão bom quanto era Rama Meio, da Rumiko Takahashi.
Ah, nossa, Rama Meio, pô, foi longe, hein?
Eu sei que eu fui longe, eu fui de propósito. E, meu... Konosuba chega nesse nível, cara. Eu acho lindo isso.
O anime mais engraçado que eu assisti, tipo, até hoje, que eu considero, não é um anime de comédia. É o Hajime no Ippo, tá ligado? O anime que mais me fez é um anime que não é
coisa?
Exatamente comédia.
Nossa, Hajime no Ippo não é comédia, mas nem lascando. Tem momentos...
É, mas eu rimo. Mas as piadas são muito boas.
É, tem momentos que eles quebram o clima tenso, né? Pra fazer aquelas piadinhas que Dragon Ball também faz. Mas tem umas piadinhas lá que são bem engraçadas. Ao mesmo nível, por exemplo, de categoria Ritmo Reborn.
Nossa, mano. Cara, eu não tenho o que reclamar de quando eu subo aqui cômico. É um humor que às vezes é um pouco mais... Não sei se a palavra é adulto, mas é um pouco mais sexualmente apelativo, tá ligado?
É.
Porque na primeira temporada, no décimo episódio, no último, tem uma cena que a Lite, ela chega pro Kazumi e fala assim, posso chupar? Aí ele fala assim, peraí, tá me perguntando se posso chupar? Aí ele só chega assim, pode. Aí no pensamento ele fica pensando, dizendo pra você, né? Pô, tu acha que eu vou ficar perguntando chupar o quê? Não. Vou dizer que sim. Vou dar mole. Aí ela vai, tipo, na verdade, ela foi chupar a energia vital dele, tá ligado?
Sim, porque como...
Uma piada com o Boquete, tá ligado?
É, por aí. Porque assim, como todo mundo sabe, como Lich, ela pra poder continuar, entre aspas, viva, ela precisa de energia vital. E aí eles vêm e fazem esse puta trocadalho.
Não, é muito bom porque ela chega assim, toda tímida, né? Toda meio.
É?
Chupa. A ele. Claro. Aí, tipo, na cabeça dele, não, eu vou me tornar um homem, não. Eu vou me dar bem aqui, eu não vou perguntar.
É, por aí.
Daqui a pouco tá ela lá subindo a vida dele.
É, e isso sem contar as piadas recorrentes com a Darkness, né? Que ela é masoquista.
Sim.
E assim, ela não parece. Ela não parece ser adolescente do jeito que ela é. Ela simplesmente, tipo, vem com umas ideias que o povo. Colocar ela no spandex é a mesma coisa.
Nossa, ali é piada sexual o tempo todo, tá ligado?
É, mas assim.
E assim, não é um anime rating alto, tá ligado? É um anime de boa, tá ligado?
É que assim, eles fazem uma piada de maneira tão sutil, mas ao mesmo tempo tão descarado que você não tem outra coisa a fazer senão dar risada, cara. E eu assisti esse anime na época em que ele tava passando, né? E eu fui reassistir pelo menos um pouco pra poder entender o sentimento e passar na pauta. Primeiro episódio que eu assisti o dublado, meu, eu rachei o bico, velho.
Não, a dublagem foi muito boa, cara. A única coisa que o pessoal, na época, eu lembro que reclamou na dublagem em português, foi da Megumin, que ela não fala explosão, tá ligado? Ela fala explosão.
Ah, mas aí. Mas aí é preciosismo dos caras, meu. Porque uma coisa que você pode. Se você fosse utilizar o mesmo termo que é utilizado no original do Explosion, se você notar a palavra em português, é a mesma coisa.
Sim, é porque, tipo assim, o Explosion da Megumin meio que virou um meme, tá ligado?
É.
Virou a característica do personagem. Então, quando trouxe isso pro. Tradução, o pessoal fala, não gostou tanto assim.
É, porque.
Só que assim, é preciosismo, tá ligado?
É.
Pô, eles poderiam não traduzir, porque todo mundo saberia que Explosion é um nome de efeito, né?
É.
Tanto é que tem muito anime que não se traduz no nome termo de ataque, sabe?
Uhum.
Tá lá, mas já que traduziu, estava sendo traduzido tudo, seria. Pelo menos o que eu li na época. É que a equipe achou que ficaria muito antes tudo ser traduzido e uma palavra não ser traduzida.
Pois então,
é. Assim.
É, pra você ver, a técnica do Kazuma, que no original ele utiliza a palavra em inglês, steal, e em português ficou roubo, já que eles estavam traduzindo tudo, né?
É, não, tem que traduzir. Eu acho que tem que traduzir mesmo, porque, assim, quem reclama da tradução, ter feito a tradução, é o pessoal que já assistiu do Legendário.
É.
Entendeu? Então, é muito do apego afetivo que a pessoa já criou.
Sim.
Rola muito isso com, por exemplo, escolha de voz.
Uhum.
Né, o escolador do dublador. Às vezes o cara, que nunca viu um anime específico, não só mas ou série, o cara nunca assistiu. A cara foi assistir pela primeira vez, foi ver dublado, pô, gostou. O cara que viu Legendado, foi ver dublado, assim, nossa! A voz não combina, tá muito estranha. Não, não tá estranha. é que você ouviu a outra voz, você quer uma voz igual, cara. Não vai ser igual.
É. Quando você fala de dublagem e adaptação.
O Goku é prova disso.
Nossa.
O Goku, todo mundo que assistiu Dragon Ball dublado, quando foi ver legendado no Zolo Super, falou assim, nessa merda dessa mulher, o Goku com voz de mulher, assim, não, velho. Sempre foi assim. Sempre foi
sempre.
Assim.
Sempre.
Você que se acostumou com o Wendell Bezerra. Você que se acostumou com outra voz. Tá ligado? Então...
Uma coisa que... Tipo, uma coisa,
vai reclamar.
É, uma coisa que é interessante, aqui no Brasil, quando passaram a dublagem de Dragon Ball, é... Na parte do Dragon Ball, do Dragon Ball Z, quando era o arco do Buu, a gente tinha três dubladores diferentes pra Goku, Gohan e Goten. No original, é a mesma dubladora, é a mesma Seiyu.
É, a mesma.
Ela fazia...
É, no Japão eles fazem muito isso, botar o mesmo dubladora, fazer o pai, o filho, o neto.
Assim. Sim.
O Goku, se não me engano, o Goku, olha, o Naruto e o Boruto também é a mesma dubladora lá, a mesma mulher.
Sim.
Então, assim, é bem comum. Não é novidade isso acontecer. Pessoal, só que aqui não, aqui é até engraçado, porque o Goku jovem, quem dubla foi a Angela Bezerra, né?
A Úrsula Bezerra.
Úrsula Bezerra. Quem dublou o Goku adulto é o Wendell.
É, que é o irmão dela.
É, então assim, beleza. Que ela, por sua vez, é a dubladora do Naruto.
E hoje ela, olha, e hoje ela tá dublando o Shun no Cavaleiros do Zodíaco da Netflix.
É, que o Shun lá é mulher. E assim, o Shun lá agora é mulher, mas se você pegar animes, principalmente no Japão mesmo, você vai ver que grande parte dos protagonistas de Battle Shonen são dublados por mulheres. É, o Gon. É mulher, Naruto, mulher, Luffy, mulher, Goku, mulher, pô, sabe?
Sim, sim.
E aí quando você traz pro Brasil, algumas pessoas acham estranho, né?
Pois é.
Não estranharam com o Naruto, simplesmente. Por quê? Porque já acostumaram. Porque se a pessoa pega o original e compara, então assim, tirando algumas exceções que realmente, às vezes a dublagem fica ruim, né? Problema de lip-sync, encaixe de tradução, de adaptação. No caso de Konosuba, pelo menos, não há nada disso. Eu gosto da dublagem.
A Som de Veracruz acertou muito no elenco de dublagem, cara. Eu achei muito legal isso.
Deixei até aqui a minha exclamação pro Crunchyroll, né? Que, de um tempo pra cá, tirando acho que a primeira leva de dublagem deles, que eu achei muito ruim no elenco, o resto eu achei que eles acertaram bastante, tá ligado? Então, cara, não vejo problema na dublagem quando eu suba de Darling. Só que
ó, pra você ter uma. Se a gente for levar em questão de dublagem, ver o que eles fizeram, por exemplo, com a dublagem de One Punch Man da Netflix.
É, Little Witch Academia, nossa. Tem um.
É comparável com a dublagem que foi feita na época de Yu Yu Hakusho, pô.
Pô, tem um também que o anime é meio cringe, então a dublagem também acaba sendo cringe. Eu achei muito bom isso, que é a do Ashura, que é tipo Baki, sabe? Tipo, Ashura. Então, eu acho que o pessoal, em questão de dublagem de anime, uns anos pra cá tem mais acertado do que errado, tá ligado? De vez em quando eu tento cortar custos e botar nos estúdios aí meio duvidosos, mas geralmente... Sai coisas bem bacanas.
Pois é. Bom, eu creio que não tenha muito mais o que falar de Konosuba, a não ser assistam, né?
É, tem a deusa lá, a Alice, né, velho?
A deusa que substituiu a Aqua, né?
É isso, que ela substitui a Aqua. Que dizem que aquela menina que o Kazuma usa o estilo é a Alice, tá ligado? Que ela fica indo naquele mundo lá pra ver quais coisas estão, né? Eu não li a novel, então não sei confirmar isso, mas eu acredito muito nessa formação.
Até aí é só ler a novel mesmo pra poder entender se é ou se não é o que você disse.
É, mas sabe qual é aquela mina, a mina meio gato, a gatuna, né, que o Gazuma aprende o estilo, né, ele aprende com ela. A menina que ele rouba a calça, dizem que é a Alice.
Sim. Ah, sim, sim. É, as duas, pra, assim, se você observar ela quando tomou o lugar da Aqua e a Gatuna, as duas são muito parecidas.
Sim. Ah, por isso que eu acho que realmente é verdade, tá ligado? Faz sentido.
Sim, sim, sem dúvida.
E eu achei isso, tipo, caralho, tá ligado? Tipo, as duas deusas lá. E a meio que tem rixa com ela, então.
É, porque.
Ela fica falando que a mina usa enchimento.
É, porque assim, nossa, ela tem menos. Se você prestar atenção, essa deusa que substituiu a Aqua, primeiro, ela tem menos curvas do que o corpo da Aqua. E segundo, porque, segundo a própria Aqua, ela, em hierarquia, ela tem uma hierarquia mais alta do que essa outra deusa.
É.
Mas só que no mundo de Konosuba, é muito o contrário. A Ares, ela tem mais devotos do que a Aqua.
Isso, ela é mais agraciada, a religião dela, né? Tem duas religiões, né? É Arxis e... Não vou lembrar o nome.
É, mas são as duas religiões.
Mas são duas...
É lembrar de Konosuba e rachar o bico toda vez com as piadas, cara. Bom, a única coisa que eu digo depois dessa pra Konosuba é assistam, sem dúvida. Esse anime, assim, entra pra lista dos que o host aqui da bagaça simplesmente recomenda e o mais forte que puder. Que é um dos...
É, ver os ovos e é do caralho, né?
Meu, é simplesmente do caramba.
Bom, o que eu achei de Konosuba? Cara, quando o Jorge me mandou, entre aspas, né? Me pediu pra assistir isso daqui, cara, eu não tava acreditando que ia ser uma boa, porque vai, você cai, né? Mas, caraca, é um dos animes mais engraçados que eu já assisti em toda a minha vida. Não é um Yu Yu Hakusho, não é um One Punch Man, mas ele chega bem perto, mas muito perto desses dois que são os meus favoritos de todos os tempos. Eu adorei assistir o Konosuba e virou meme, né? A galera já tá zoando tudo, no caso, usando os stickers do Konosuba lá no grupo. É sensacional e ele tem cenas muito peculiares.
Bom, Lucas, em primeiro lugar, muito obrigado aí por você ter aceitado o convite, gravar aqui com a gente. Fala um pouco lá do Animistic.
Não, eu que agradeço, cara. Fico feliz com o convite. Vamos ver se a gente deixa de ficar nesse vamos marcar.
Né?
Realmente, vamos executar.
Sem dúvida.
Só ter os animes. Só alinhar as estrelas. O meu anime, o seu anime, o podcast que vem aqui.
Oi, oh, yeah.
Sobre o Animistic, a gente... Tem bastante quadro lá, né? A gente lança podcast às vezes duas vezes por semana, uma vez por semana, mas toda semana tem podcast. Tem desde os mais padrões, como review de anime, né? Como também temos o Távola, que a gente fala sobre a indústria. Nós temos o Playlist, que fala sobre bandas e cantores da cultura otaku japonesa, né? Já teve Sawano, Heimer, Flow, Asa Kung Fu. Temos cast de temporada, falando dos animes da temporada. Temos cast de sobre spoiler, né? O Analyst Cast, a gente manda o japonês no cinema e falar como que foi o filme lá, que a gente não tem acesso aqui no Brasil.
É.
Entre outros casos, entre outros quadros lá com Papo Net com elas. Então tá todo mundo convidado pra ir lá no animistcast.com.br.
E lembrando que tanto o Animistic quanto o Animesphere fazem parte do grupo de parceria chamado Podcasts Otakus, cara. É uma galera muito, muito, muito gente boa.
Todo mundo dedo no cu e gritaria.
Sem dúvida. O pessoal, o Lucas foi o primeiro. Você foi o primeiro, Lucas, mas eu vou fazer força pra trazer mais gente daquele grupo pra gravar com a gente aqui.
Tem que agitar lá, que o pessoal é. Aquele grupo lá, o pessoal fica trocando uma divulgação, tá ligado? Não, pô, galera, vamos marcar aí que gravar é bom pra caralho.
Opa, sem dúvida. De resto. Os links aí relativos ao Animistic vão estar aqui no post, vocês vão ver aí de boa. Depois, se vocês quiserem comentar, tem o site www.animesphere.com.br, Tem as páginas do Facebook, do Twitter e do Instagram. Inclusive, tem o Castbox, que você pode ouvir por eles e deixar comentário também. E não esqueça de dar 5 estrelinhas e uma avaliação marota lá no iTunes, que vale muito para poder melhorar a busca. E se você quiser mais conteúdo de anime, se você acha que tem pouco podcast de anime, começa a ouvir um e de um você puxa pros outros, cara. É incrível isso. De resto, um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio.
Falou!
Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br.